Bem-vindos ao Semana Tricolor. Sombra, Senna e Perrone abrem a semana discutindo tudo sobre o São Paulo.
Que bacana! Começando Semana Tricolor, o seu programa semanal, né? Trazendo as informações, os comentários sobre tudo o que acontece na vida tricolor durante os 7 dias. Muito bacana. Estamos aqui com apoio também da USE 360, os nossos amigos Ricardo Senna, Daniel Perrone. Tudo bem? Como foi o fim de semana de vocês?
Tudo ótimo, graças a Deus. Aí uma vitória fora de casa, até que enfim, já nem lembrava mais como que era. Nem lembrava, tirando a Católica, né? Não lembrava quando foi a última vez que São Paulo tinha ganho. Começar bem a semana, né, Perrone?
Começar bem a semana, né? E quem não tá bem, quem não tá legal nesse fim de semana aí são os nossos rivais, né? Palmeiras, Corinthians e Santos perderam, né? O que dá aquele sorrisinho a mais, né, pra gente, Sombra?
É, dá uma sensaçãozinha a mais de prazer, não é não? Olha, você chegando aí para assistir o Semana Tricolor, não esqueça de participar com o seu comentário, tá bom? Comente, que aqui você também participa, a gente bota na tela os principais comentários, respondemos perguntas, fica aí o nosso muito obrigado pela audiência de vocês. Deixe o seu like, ative o sininho, isso, ative o sininho, tá bom? Inscreva-se no canal Semana Tricolor e compartilhe com seus amigos são paulinos, que nem diz o Túlio Oliveira, que olha o Túlio de Oliveira, olha. Boa noite, tricolores, deixem o like. Todo
Boa,
mundo deixa
o seu like.
É isso aí. Muito bem. Eu vou começar perguntando pelo Perrone, né? O Perrone que, mais uma vez, o homem que tem mais milhas do que o próprio dono da TAM, da Gol, da American Airlines, é brincadeira. Viajou, tava lá em Goiânia, ô Perrone?
Tava assim, eu tava até esperando o Senna falar sobre o jogo, para depois eu falar dos bastidores do jogo. Então vamos inverter, vamos falar primeiro dos bastidores lá da viagem e do jogo, e depois o Seninha aí vai falar um pouquinho do que ele achou da partida, né, da vitória, né, aliviante vitória, né. Cara, viajar para Goiânia e viajar para assistir um jogo no estádio Antônio Ascioli, que é o estádio do Atlético Goianiense, é uma experiência que eu recomendo para todo mundo. Por quê? Porque, primeiro, a Goiânia é uma cidade maravilhosa, fantástica. Quem não foi ainda, comida goiana é excelente, restaurantes lá, os bares, os botecos são maravilhosos. Assim, sábado eu tive o prazer de ir novamente num bar chamado Glória. Não sei se vocês já ouviram falar do Glória. O Glória é um bar lá que ele é todo assim, vocês conhecem aqui o São Cristóvão, né? É um bar cheio temático de futebol raiz, né? O São Cristóvão é uma filial do Glória. Os donos do Glória fizeram Glória em Goiânia e depois que eles fizeram o São Cristóvão aqui em São Paulo, que eles expandiram com esse tipo de... Então o Glória ele já está estabelecido lá em Goiânia há muito tempo como bar raiz do futebol e do samba lá. Samba de raiz também, então é muito bacana. Eu já deixei lá um presente, que é um par de luvas do Rogério autografada em 2010, eu fui deixar lá para eles, e agora nesse sábado eu fui entregar uma flâmula do oficial de São Paulo lá para eles também, porque eles têm tudo assim, só que eles têm pouca coisa do São Paulo, e o dono lá, o Júnior, que é vascaíno, ele sempre me pede, pô, traz coisa aí de lembrança, para mim, para colocar no bar. Então, quem tiver no Glória, quem tiver por Goiânia, visita, porque é um melhor feijoada que eu já comi, né? Mas eu sou suspeito, né? Porque eu como só feijoada lá, né? Porque eu só vou sábado lá no Glória de Goiânia. E voltando pro jogo, né, no Ascioli, é um estádio e é um clima que você pode levar os seus filhos, você pode levar os seus amigos e andam junto, torcedores do Atlético Goianiense e do São Paulo, sem nenhuma rusga, sem ninguém olhar bravo para você, sabe? Convivem normalmente como deveria ser no futebol todo, entendeu? Seria muito legal se o jogo São Paulo e Atlético Goianiense fosse repetido para todas as equipes. E a gente fala, eu falo lá com os Ubers lá de Goiânia, né? Eu vou há muito tempo a Goiânia, desde 2010 eu vou para este jogo, e eles falam, pô, infelizmente aqui com Goiás, o Goiás da briga, com Vila Nova e Goiás da briga, E a gente sabe, né? Quem viaja muito para assistir jogo, né, do São Paulo contra outros times, sabe qual é os lugares perigosos e os lugares bacanas. E esse é um lugar que eu recomendo para qualquer pessoa que queira, vamos lá, estrear fora de casa, né, para assistir um jogo. É esse, porque você pode chegar lá 2, 3 da tarde, come um espetinho, come uma coisa lá em Goiânia que chama disco. Não sei se vocês já viram, já comeram disco?
Não.
Disco é tipo um polpetone que você come no guardanapo. É um polpetone à milanesa de carne, que é servido dentro do estádio. Você com guardanapo, você vai e come uma carne, como se fosse um pão de um hambúrguer, assim, só que ele é um pouco mais cheio, então é mais um polpetone do que uma carne. Maravilhoso, né? Cada lugar tem uma comida diferente, né? Mas lá é um lugar bem bacana.
Ele tá nem aí pro São Paulo, ele viaja para comer, gente. Ele viaja para comer. É feijoada, é polpetone, que maravilha.
É também. Mas, pô, o Senna vai falar já do jogo, então a gente não tem tanta coisa para falar do jogo, porque é vitória. Vitória a gente fala pouco, né? Derrota que a gente fala muito. Então eu vou falar de comida, vou falar da boa experiência que é a cidade de Goiânia, maravilhosa, né? Os bares lá de Goiânia são fantásticos. E vamos falar agora da vitória do São Paulo, que foi uma vitória que não foi uma vitória comum. Foi a primeira vitória fora de casa, a gente já falou isso, né, no Campeonato Brasileiro. E também foi a primeira vitória do São Paulo no estádio Antônio Ascioli, porque o São Paulo já ganhou 2 vezes no Atlético Goianiense, só que uma foi no Serra Dourada e outra, se eu não me engano, foi em algum outro estádio lá, mas não foi no Antônio Ascioli. Foi a primeira vitória nossa lá. Então, tiramos a zica duplamente. Tiramos a zica do estádio e tiramos a zica dos jogos fora de casa do Campeonato Brasileiro.
Verdade, verdade. Goiânia, que o Marcão lá do estádio elogia bastante, fala que é muito lúdica a cidade também, viu? Bem legal. Bom, sobre o jogo, né? Finalmente, aí veio essa primeira vitória importante em um momento assim, crucial para o São Paulo mostrar se ainda quer brigar, né? Pelo G4, tentar brigar na primeira página da tabela, né? Porque realmente o autor gastronômico aí sendo elogiado pelo Malavase. E, de fato, assim, o São Paulo precisava muito dessa vitória, veio embalado da vitória do meio de semana contra a Universidade Católica. Foi com alguns jogadores que não vão atuar agora nesse próximo jogo por suspensão, já que foi um festival de cartões lá no Chile, e ontem também, né? Mas ontem você vê que o juiz adotou o mesmo critério para os dois times, né? Ele distribuiu cartões a rodo para todo mundo, né? E assim, embora alguns discutam, foi mais rigoroso aqui ou ali, acho que foram justos, né, os cartões, né? Que me pareceu que o São Paulo estava um pouco ansioso também, né? Com os jogadores ali um pouco mais
nervosos. Mas sabe o que foi, Senna? O jogo foi muito pegado. Pegado. Sabe, é muito bola longa, o Atlético Goianiense joga muito na bola longa, então a tendência era ter muito amarelo mesmo nesse tipo de jogo.
E sempre é um jogo difícil lá contra eles, é um time muito bem arrumado pelo Jorginho, né, costuma complicar, você vê que o São Paulo, ninguém ganha lá fácil, né, do Atlético, e o primeiro tempo foi muito assim, o São Paulo nos primeiros minutos até teve posse de bola, domínio e tal, só que o São Paulo peca muito com a criação no meio de campo. O São Paulo não consegue criar, principalmente nesse setor de meio de campo. E ontem, o São Paulo não tinha um volante de ofício ali para marcar no meio de campo. Estava o Nestor atuando ali como volante meia.
No primeiro tempo, né? Porque daí o Rogério consertou.
No primeiro tempo. E aí, nesse primeiro tempo, o meio de campo ele ficou muito exposto, na verdade, deixando a defesa, em alguns momentos, sofrendo bastante com contra-ataques, mas os primeiros minutos do jogo, o São Paulo até controlou bem a posse de bola, controlou o jogo e tal, até o lance do gol, que foi talvez a primeira jogada bem trabalhada ali do time, onde o Luciano abre ali para a esquerda, o Wellington acaba indo até quase a linha de fundo, toca para trás, o Patrick chuta, pega na mão lá do Baralhas, pênalti, indiscutível pelo critério que tem sido adotado, né? Luciano abre o placar, beleza, ótimo. Não tinha o Reinaldo para bater o pênalti, então a gente já viu que o segundo batedor é o Luciano. Muito bom. 1-0, só que não deu nem tempo da gente respirar. É, na sequência, logo já teve o lance de falta cometido ali pelo Igor Vinícius, e o lance que gerou ali toda aquela turbulência, mais pela confusão do que o juiz estava apontando, porque para quem estava assistindo o jogo, pela TV principalmente, a impressão que deu é que ele deu falta de ataque num determinado momento, que ele aponta para o meio de campo, mas o Diego Costa realmente empurrou ali o jogador do Atlético Goianiense. Na sequência do lance foi o gol. E a gente que joga bola na rua desde criança, a gente sabe, pênalti não tem vantagem, né? Só que ele apitou antes. Então, como ele apitou antes, ficou meio confuso ali. O que, que ele deu? Ele deu falta de ataque, ele deu pênalti, ele anulou a jogada. Teve até uma discussão de possível impedimento no lance. Tinha um jogador adiantado lá, mas ele não fazia parte da jogada. Aí foi dado o pênalti. Logo na sequência, o Atlético empatou. E aí, depois desse empate do Atlético, aí o Atlético cresceu no jogo. Começou eles terem a posse de bola, começaram a incomodar mais a defesa do São Paulo. O São Paulo, com aquele meio de campo mais aberto, sem a marcação de um volante, deixou muitos espaços. E aí foi aquele meio que sufoco, não foi uma pressão tão grande, mas foi meio que um sufoco até o final do primeiro tempo. E ali a gente conseguiu passar ileso, 1-1. Né? Na volta, o Rogério corrigiu, colocando o Gabriel Neves para marcar ali. Tirou o Patrick, também estava já um pouco sobrecarregado. E essas mudanças aí ajudaram aí o time a se equilibrar um pouco mais. Mas o jogo, tecnicamente, assim, se você for ver bem aqui, sem clubismo, foi ruim, foi feio. Né?
Foi muito pegado o jogo, foi muito pegado e pouco jogado.
Muito, muito assim... travado, truncado, em meio de campo e tal. E aí, num determinado momento ali, a gente consegue ter uma bola alçada na área. Bate-rebate, o jogador do Atlético cabeceia para trás. Errou feio, né? Ainda bem, para nossa sorte. Luciano pega ali um voleio, uma meia bicicleta e faz o segundo gol. Confirmando a boa fase, 2 jogos, 4 gols, ainda bem. Né? Tirou um pouco aquela nhaca, aquela zica que estava até meio que contaminando todo mundo com a ansiedade dele, né? Fez um ótimo jogo, foi o melhor cara da partida mesmo. E aí, até o final do jogo, foi aquele sufoco. A gente sabe o quanto o São Paulo é imprevisível, é um time que a gente não consegue ter aquela certeza que vai ser um jogo tranquilo, uma vitória tranquila. Então, até o final, foi aquele sufoco. Ainda o último lance do jogo, com o juiz analisando no VAR, depois de ter apitado o fim do jogo e tal, a gente ficou com medo ali de que pudesse ser marcado um pênalti. Mas, enfim, saímos 2-1 com a vitória. Acho que no geral, assim, o São Paulo não jogou bem, não foi uma partidaça do São Paulo, mas é aquilo, né? Em vários momentos do campeonato a gente jogou bem e não saiu com a vitória. Então, se for o preço para ver a vitória, tá valendo. A gente precisa dos 3 pontos, né, Sombra?
Então, cara, eu mais uma vez aqui fazendo o papel de advogado do Rogério, mas não de advogado do Rogério porque vocês estejam criticando, muito pelo contrário. É porque parece que às vezes há um mantra contra o Rogério Ceni. E o Rogério, ele deu a seguinte declaração. Olha como é cruel a situação do treinador. Era um jogo que a gente precisava ganhar. De qualquer jeito. Porque se não ganhasse e perdesse, a gente ia ficar numa situação difícil na tabela. Ele entende como é o negócio, como que fica o ambiente, aí cai na tabela. E por que é cruel? Porque, cara, quando você vê os jogadores que você tem e você fala, hoje a gente precisa ganhar esse jogo, é um jogo, ele colocou como um jogo decisivo. E você vê o seu plantel, é desesperador. É desesperador. Uma coisa é, na época do Tele Santana, ou até do último Mundial, e depois Muricy Ramalho, vocês falam, olha, hoje a gente tem um jogo complicado, jogo decisivo para fazer contra o Atlético Goianiense. Aí você olha para o campo, aí você tinha Amoroso, e você tinha Danilo, você tinha Josué, Mineiro, Rogério no gol. E outra é você enfrentar um Atlético Goianiense, porque o Atlético Goianiense de hoje, ele é tão ruim quanto o de 15 anos atrás. Mas o São Paulo de hoje, ele é muito pior do que aquele de 15 anos atrás. E você chega e fala, hoje a gente tem que ganhar. Mas eu tô, na minha opinião, aí você olha para aquilo que você tem e você fala, cara, eu não sei se eu tenho melhor qualidade que eles, mas eu tenho que torcer para tudo dar certo, para tudo conspirar a favor. E veja bem, a gente ganhou basicamente por quê? Porque o jogador, o zagueiro do Atlético Goianiense, deu uma assistência para um jogador nosso que estava na banheira. Então, por um acaso, acabou surgindo a vitória. Porque eu não consigo ver assim, a gente jogou para merecer a vitória. O outro lado jogou a mesma coisa e a vitória acabou pendendo para o nosso lado, né? É, eu só queria salientar como é cruel a vida hoje de você ser treinador do São Paulo e você falar, hoje é um jogo decisivo. Pô, com jogadores que a gente tem e você falar, eu preciso ganhar? Desculpa, meu, mas assim, eu não sou muito a favor dessa história de peso da camisa, etc e tal. Eu confio em quem veste a camisa. Esse negócio de peso de camisa, na minha opinião, isso aí não rola muito, não. Não sei se vocês conseguem ter a mesma sensação que eu.
Então, olha, falando do jogo ontem, lá do estádio, o primeiro tempo eu achei equilibrado e ruim. O jogo foi ruim, mas foi equilibrado. Os dois times não jogaram nada, então estava equilibrado. Não tinha chute para o gol, né? Teve um esporádico que foi o do pênalti e foi o lance lá do Atlético Goianiense. Pouca chance para o gol, poucas defesas. Agora, o segundo tempo, eu gostei do São Paulo. Eu achei que o Rogério equilibrou a equipe e até que a gente fez um bom jogo na segunda etapa. A gente fez um jogo seguro. Diferente do Senna, que ficou com medo nos últimos minutos, lá de onde a gente estava, lá, a gente não, pelo menos eu não senti. Assim, eu senti que o São Paulo ia levar esse jogo. Depois que fez o gol, óbvio, né? Ia levar o jogo até o final sem grandes sustos. E foi o que aconteceu. Não teve. A gente não viu lá grandes sustos para a meta do Jandrei. Depois do gol depois do gol do Luciano. Claro, a gente não teve também tanta chance. Sabe o que eu acho que faltou muito lá e falta muito? No 3-5-2 nosso, qualquer 3-5-2 ele só vai funcionar com trabalho de lateral. E os dois laterais nossos, principalmente no primeiro tempo o Wellington, né, foi muito mal, mas o Igor Vinícius também, ele pega a bola, gente, ele toca para trás, ele avança muito pouco, sabe, ele é muito pouco ousado, eu não sei se o Rogério trava um pouco ele, entendeu, ou se é realmente característica dele, a timidez dele, sabe, tipo aquela coisa de... Deixa eu tocar para trás, porque daí eu vou estar fazendo um passe certo e no final do scout vai estar tudo bem. O trabalho dos laterais é um fato, é muito fraco de São Paulo. E 3-5-2 com lateral que não avança, fica tudo pro meio campo, e a gente já não tem um meio campo legal, né? E aí fica pressionado o meio campo e o ataque. Esse tipo de partida é a partida que você tem que abrir o campo. Você tem que abrir, os dois laterais tem que jogar. Porque você tem três zagueiros para isso, que é para cobrir os jogadores, para cobrir e a gente não vê isso, no primeiro tempo a gente não viu nada disso, na segunda etapa, até que o Igor Vinícius teve uma outra boa chance, bons avanços, e principalmente o Reinaldo é um jogador que muita gente não gosta, tá? Mas o Reinaldo hoje, neste São Paulo, ele é um dos caras que decide, porque ele tem um bom cruzamento, ele cruza com arco, que eu acho um cruzamento interessante do Reinaldo, é sempre uma bola perigosa, a bola do Reinaldo, quando ele está com um campo para cruzar, ele é bom no pênalti. Pênalti, se tiver o Reinaldo em campo, a gente já pega e fala, é gol. Então não pode tirar o Reinaldo do time, na minha opinião. Eu também não sou, eu não sou o Reinaldo do Futebol Clube, não tenho fã-clube nenhum do cara, mas... Entre esses jogadores que estão em campo, hoje, graças a Deus, o Luciano está decisivo, né? A gente precisava de ver um Luciano assim, né? Porque quando o Calleri não funciona, o Luciano tem que funcionar, porque senão o São Paulo não funciona, né, no ataque. Mas, assim, o Reinaldo é o outro que tem que ser decisivo também. Ele é um dos líderes do time, ele é um dos caras que tá, acho que deve ser o cara que está mais tempo, né, no elenco. Então, A gente tem que confiar muito no Reinaldo e no Luciano, porque senão o São Paulo não anda.
É, o grande problema que eu vejo aí é que é o seguinte, quando você tem esse esquema de três zagueiros, justamente ele é implementado para que os laterais atuem como alas que possam fazer jogadas de linha de fundo, ajudar a desafogar o meio. E há muito tempo isso não vem acontecendo no São Paulo. O Wellington, eu falo, se o Wellington jogasse um pouquinho, se acertasse um pouquinho dos cruzamentos, se ele usasse um pouquinho da velocidade que ele mostrou ter no Paulista, né? Ele tem um bom drible até, ele tomaria a posição do Reinaldo. Porque eu acho que o Reinaldo, ele consegue jogar 45 minutos. Tanto que ele não vem sendo utilizado mais que isso, né? Quando ele joga um pouco mais que isso, ele já é substituído. Então, assim, o Reinaldo, ele ainda tem essa parte boa nele de conseguir até, às vezes, ir ser mais incisivo no ataque. Mas eu tenho algumas ressalvas no Reinaldo por conta até do temperamento dele, por ser o cara mais experiente ali, o que está mais tempo no elenco. Muitas vezes ele não pode entrar pilhado como ele entra em alguns jogos, toma cartão bobo e tal, mas aí não foi o que aconteceu ontem, né? Então não tenho críticas para ele ontem. Agora, as alas do São Paulo são um problema gravíssimo. O Igor Vinícius, ele é muito fraco. Ele é muito fraco. Eu acho ele muito, assim, eu acho ele abaixo até de outros laterais medianos que nós tivemos nos últimos anos. Eu acho que, assim, se você tem um esquema que permite com que o lateral jogue do meio para frente, cara, usa isso a teu favor. O Igor é jovem, ele tem velocidade, ele pode, às vezes, até ele tem alguns lampejos bons, né, de fazer jogar. Ele não vai na linha de fundo, quase, né? Então, ele usa muito pouco isso. Então, assim, me preocupa até ver o São Paulo querendo renovar com ele. Eu acho que assim, o São Paulo hoje ele precisa tentar trazer, já que o meia é um ponto que é muito, uma posição tão rara no futebol hoje em dia, né? Pelo menos laterais você tem que ter. Os caras que saibam jogar como alas, que consigam fazer essa jogada de linha de fundo e que saibam cruzar. Porque é um problema sério. Ontem a gente viu muito isso. O time não consegue criar, o time não consegue municiar. Você tem o Caleri, que é um matador, mas está sofrendo jogando no meio de zagueiro, batendo cabeça lá, jogando de pivô. Aí você está com o Luciano agora, graças a Deus, se recuperando, saindo da má fase, fazendo gol. E a bola não chega neles, né? O Luciano tem que sair da área, vem para o meio de campo buscar. O Caleri toma muito cartão ultimamente por conta dessa briga justamente que ele tem com os zagueiros. Então, eu acho que o grande problema do São Paulo está ali nesse meio de campo. Não cria... E, ao mesmo tempo, em alguns jogos, ainda deixa a defesa exposta. Aí a gente toma muito gol também, né?
Tem pergunta para vocês aí na tela. O Igor Vinícius ou o Marcos Paulo?
Vugo Igor ET? Vinícius disparado. Igor Vinícius é o Cafu perto do Marcos Paulo. Marcos Paulo, vulgo ET. Mas não era Marcos Paulo, é Luiz Paulo ET, não era?
Luiz Paulo ET, acho que era.
Não é Marcos Paulo ET.
Acho que é o Luiz Paulo ET.
Tem uma história boa do Luiz Paulo ET. Vocês conhecem essa história do Luiz Paulo ET, na época que ele foi contratado?
Eu esqueci muito dele, graças a Deus.
Era a época do Carpegiani, né? E o São Paulo não tinha dinheiro, né? Para variar. O São Paulo estava ruim financeiramente, né? Pô, é o time que mais vende jogador, mas tá sempre ruim. E naquela época do Carpegiani veio dois jogadores aí, desses timinhos pequenos, né, do Nordeste, um deles era o Luiz Paulo ET. E um amigo nosso, que hoje é um grande jornalista, foi todo mundo pro CT do São Paulo, né, não era nem o CT da Barra Funda ainda, e foi todo mundo pro CT protestar, porque contrataram o Luiz Paulo ET, né, eu juro por Deus, eu sou o Obelix perto do Luiz Paulo ET, né, eu tenho 1,70m, né, ele devia ter 1,50m, jogando na lateral, duas orelhas desse tamanho, era franzino, não dava pra esse cara ser lateral do São Paulo. E a gente foi, e eu não sei se vocês lembram, saiu até no jornal, tinha um torcedor no meio de nós que foi vestido de foi com chuteira, bermuda, meião, tudo oficial. Ele foi. E o número atrás dele era número 2. Aí perguntaram, o pessoal da imprensa perguntou: pô, quem é você? Era um cabeludinho, era um cabeludão, né? Sombra deve conhecer ele assim bem. que hoje é jornalista, bem renomado aí. Perguntaram para ele, pô, por que que você está uniformizado assim? Ele falou, pô, porque se esse cara aí pode jogar no São Paulo, eu também posso jogar aí de graça. Eu nem vou cobrar nada, né? Então era aquela época que a gente protestava de um jeito mais assim, era mais leve até, né? Não era torcida organizada. A gente foi protestar porque o Luiz Pauletê não podia jogar no São Paulo de jeito nenhum.
Foi na
Tem
época do
razão.
Jorginho, né?
Eu
Foi
acho
na
que
época que o
foi.
Jorginho estava.
Luiz Pauletê.
É, que o Jorginho, técnico do Atlético, passou rapidinho no São Paulo nessa época
Eu vou
aí,
até ver quem foi contratado com o Luiz Pauletê, porque foi outro traste aí. Deixa eu ver aqui. Por isso que eu não
ai,
lembro. Não.
ai. Ai, sensacional. Essas histórias são maravilhosas.
Olha, eu
Ai.
botei aqui Luiz Pauletê, saiu Luiz Paulo Andrade Arquitetos, né? Nem acho que o Wikipedia ele tem aqui.
Olha, eu trouxe, tô aqui com os dados aqui, eu acredito que sejam dele. Luiz Paulo ET, hoje ele tem 44 anos, deixa eu ver aqui, currículo dele. Ele esteve, deixa eu ver aqui, tô tentando abrir os registros dele aqui. Que merda de site que eu peguei também, não traz informação
Tá
também.
difícil.
Tá difícil, tá
O povo
difícil.
podia ajudar a gente, né? Podia ajudar aí, colocar aí nos comentários aí a história
De
de Luiz
Luiz Paulo
Pauletê.
ET.
De onde veio Luiz
Ah,
Pauletê?
apareceu aqui, olha. Jogou no São Paulo em 2000.
Nossa.
2000.
Em
Época do Cantejane,
2000.
tenho quase certeza.
É. Gente, ele fez dois jogos.
Veio do
O
Botafogo.
Rodrigo, olha eu estragando a live com o Marcos Paulo ET.
Não, a gente tem que fazer uma só
Acabou
para
com
lembrar
a
essas
live.
falhas aí. É
Não, tem muita
sensacional.
história, tem muita história.
É, bom,
Paulão de
mas.
Maio, né? A gente
Paulo
era craque
Desmaio.
nisso.
Não, mas
Era
todo
tudo nessa
clube
época aí.
tem. Mas, gente, todo clube tem o seu lado bizarro, meu. Todos eles, né, tem o seu lado bizarro. Mas o Perrone, você disse que ontem, lá de dentro do estádio, não estava nervoso, né? No
Não.
fim do jogo. Eu vou te falar, a percepção aqui, vendo pela televisão, era a pior possível. Porque,
Sério?
inclusive, porque é o seguinte. Já tinha estourado os acréscimos. Já tinha. E o juiz não
Sim.
acabava a porra do jogo, cara.
Isso eu vi, isso a gente viu.
E aí, aconteceu um lance dentro da área que, na hora que aconteceu, todo mundo do Atlético Goianiense levantou a mão pedindo pênalti. E depois, alguns segundos depois, ele vai para encerrar o jogo, quando ele já tinha que ter encerrado o jogo mais de um minuto antes, muito mais.
É que nessa hora, Sombra, nessa hora, a gente que estava lá de fora, né, sob um pouco de efeito das drogas lícitas, né, cerveja, a gente
Sei.
achou que já tinha apitado o jogo, já estava festejando. Não tinha acabado ainda, mas todo mundo ficou parado lá, a gente acabou o jogo, né, vamos festejar.
Então, não, mas aí o cara botou o dedo no fone, no áudio ali, para pedir pro VAR informação se tinha sido pênalti ou não. E ficou ali uns 10, 15 segundos de suspense, cara. O que eu acho que é um absurdo. É um absurdo, porque mesmo que tivesse. Não foi pênalti, tá? Sem clubismo, não foi
Foi
pênalti.
nada.
Mas que tivesse sido pênalti, esse pênalti teria acontecido muito depois dos acréscimos. Muito depois. Ou seja, que juizinho, cara, que juizinho caseiro. Olha, eu não suporto mais essa coisa. Só acaba o jogo na hora que o time da casa terminar o ataque. Isso aí é um absurdo. E vocês sabem que a FIFA, de acordo com o Infantino, está planejando implementar no futebol, não já, mas em breve, o cronômetro com bola correndo, né? 30 por 30.
Eu acho que é uma ótima, sabe? Porque não dá para confiar, cara. Pode até não ser casos assim de árbitros mal intencionados, mas assim de serem incompetentes. É muita incompetência.
Qual é o risco do jogo durar 4 horas?
Sim, é. Não, mas aí você limita, né? Você não é qualquer. Você diminui o tempo de jogo, né? Para 30, né? E tem algumas questões ali que não vão parar
Você
tanto.
sabe por que que não vai demorar tanto? porque não vai ter mais
o Kaikai, né?
A essência do Kaikai da cera vai diminuir. Vai diminuir. Por que que os caras fazem o Kaikai? Eles fazem o Kaikai para fazer cera. Ou para... Só que é o seguinte, o Kaikai para fazer cera e muitas vezes o goleiro faz isso também para fazer cera.
Porque o goleiro é o único que se cair tem que ser atendido, tem que parar o jogo, não tem outra situação.
Então, muito do motivo do goleiro cair, dos jogadores caírem, vai eliminar. Porque assim, bicho, você vai ficar aí caído, beleza, vai ter tanto de jogo, não adianta. O jogo, os caras vão ter tantos minutos para te fuzilar aí, bicho. Não tem saída. Então, até por isso, eu acho que vai ter menos cera. Não vai ter mais aquela coisa do Gandula sumir com a bola.
É. Vai reeducar muita gente, né?
Então, tem que testar mesmo. Tem que testar. Tem que ver. Porque, por exemplo, aqui no Brasil, se acontecer isso, por exemplo, e ainda tiver um pouco de cera, vamos dizer assim, até para picotar o jogo, tá? Não é nem para... Quando você picota o jogo, por mais tempo que esteja, o jogo esfria, né? Você fica caindo toda hora, o jogo não fica aquecido, não fica dinâmico, né? Então isso aí beneficia, teoricamente, quem tá ganhando, né? Quem não quer que a bola role. Mas, por exemplo, isso daí deve ser péssimo para a TV. Imagina você ter uma TV aberta, que você tem uma programação e que o jogo não acaba, né? O jogo tem que acabar uma hora, né, Sombra?
Mas estatisticamente, depois, se eles já estão trabalhando com essa história, porque eles disse que já fizeram muitos testes, se eles já estão trabalhando com essa história de 30 por 30, é porque eles sabem que estatisticamente, se você fizer com a bola parada 30 minutos, parando o cronômetro, vai dar mais ou menos os 50 minutos por tempo que acaba acontecendo, sabe? Então acho que eles já devem ter... Porque, lógico, o principal cliente...
Já fizeram uma média, né?
Eu acho que já devem ter feito uma média.
Legal, eu testaria numa boa. E eu acho, gente, olha, eu sou um cara fã do VAR, mas eu acho que, assim, tem que ter regra pro VAR também. Porque cada juiz tem um padrão, principalmente aqui no Brasil, e cada VAR tem um padrão também. Né? Eles não conseguiram padronizar o VAR até agora. A gente não sabe... Se um braço na frente do outro tem que estar na linha, se não tem que estar na linha. É bem complicado o VAR aqui no Brasil.
Agora eles estão fazendo em tempo real, né, as linhas, né? Eu estava assistindo Fluminense e Corinthians, sensacional, ri muito. E eles estavam desenhando na hora, né? Os lances ali e tal, para não dar tempo do cara enrolar, como é, né? Por exemplo, eu lembro de um São Paulo e Fortaleza, no retrasado, passado, que demorou 2 semanas para ver a imagem e que ainda não foi muito conclusiva, que tinha uma posição legal para o gol do Fortaleza. Né? Aliás, o São Paulo, nos últimos 2 anos, tem vários jogos aí que teve pelo menos uns 2 ou 3 que a CBF admitiu o erro, né? E fica por isso mesmo.
Vocês então, sabiam? Dica, complemente.
Não, só falando, assim, pelo menos em tempo real, acho que fica uma pressão maior para o cara, porque o cara assim, pô, não posso errar. Cara, eu não posso inventar nada aqui.
Vocês sabiam que na Copa o VAR vai ser... A marcação de impedimento vai ser semiautomática? Vocês viram que legal que vai ser?
Pô, que legal, né? Tipo um laser, assim, né?
Vai ter instalação de não sei quantas câmeras em campo. São 29 câmeras penduradas lá. Vai ser feito um mapeamento de todo o campo por essas câmeras. A bola vai ter um sensor nela. Ou seja, aquela coisa do juiz do VAR arrastar a linha não vai ser mais ele. Não é mais a mão humana que vai arrastar a linha. Vai ser tudo automático, computadorizado. Depois eu vou ver se eu passo para vocês, tecnicamente, com mais explicações. A bola vai ter um sensor... Aí você fala, pô, mas como vai saber a hora que o jogador bateu na bola? O sensor é que vai dizer o tempo exato em que ela sofreu o impacto para ela ser lançada, né? Não sei se isso vai vir rápido para o futebol brasileiro.
2048 tá pronto isso aí. Novo Horizontino e Bragantino vai ter aí.
Mas é muito legal... Esse sistema que eles vão implementar para a Copa do Mundo, ele já foi utilizado em alguns torneios aí, não sei se no Oriente Médio, como teste, África, Oriente Médio, né? Mas vai sair da mão do juiz, do VAR, a coisa dele arrastar a linha, dele montar o frame em que a bola sai. Vai ser tudo computadorizado. É feito todo o mapeamento do campo. O jogador, não sei de que maneira, mas cada situação de jogo do jogador, o jogador é mapeado. O computador é que vai dizer qual parte do corpo do jogador está à frente do outro. É muito legal. É bem bacana, cara.
Será que um dia a galera vai ter... Tem que ter isso, né? Agora, o problema é como o Perrone falou, né? O custo deve ser enorme para vir aqui para um, sei lá, um paulista, campeonato paulista da 2, né? Aí vai demorar.
Mas se dane realmente... a 2. Que se dane a 2. Tem que ser
não, é. Digo, mas até a Série A.
É brasileiro ainda.
A CBF não queria bancar o VAR ano passado, retrasado, lembra? Queria que os clubes bancassem. Ela cheia da grana. Imagina no restante, né? Mas isso tem que ter. Cada vez mais tem que ter tecnologia. Acho que o futebol é o esporte mais retrógrado entre todos, né? Você pega o vôlei, alguém comentou aqui no do desafio do vôlei, né? Você pega futsal, você pega hockey, tênis. Cara, o VAR funciona, na NBA funciona. Por mais que você tenha ali uma decisão, às vezes, meio incorreta do árbitro e tal, mas todo mundo tá vendo ali, né? Você tem o áudio aberto, microfone, NFL. E o futebol, não. Parece que é romântico deixar errar. Aí não dá, né?
Eu teria uma outra explicação para isso.
É, também, né? Também.
Explique-se.
Melhor não.
É, não é só romântico.
A quem interessa tanta transparência?
Lógico. Você sabe que isso me lembra a história de um clube que eu conheci lá no passado, que era grande no passado, gigantesco, ganhava tudo e tal, muito bem administrado. E com o passar do tempo, esse clube começou a ter umas práticas assim. A transparência passou a não ser a prioridade e tal. Esse clube foi perdendo relevância. Curioso essa...
A quem interessa? Olha que mensagens da galera. Olha o Marcelo Saieg. Melhor ter os jogadores pendurados, suspensos num jogo contra o Galo, no Mirão, que já seria difícil de qualquer maneira, assim temos os jogadores de volta para encarar o Fluminense no Morumbi.
Eu falei isso no Twitter. Eu falei, se tem um jogo que a gente tem que, teoricamente, descartar no Campeonato Brasileiro para você focar principalmente na Copa do Brasil, que é na semana seguinte, e garantir também avançar a Sul-Americana, é esse jogo contra o Atlético Mineiro. Então, assim, eu acho que o Rogério está certo em reclamar, né, como foram as expulsões, né, diante do Católica e também o Rogério nem reclamou da arbitragem de ontem, ele falou que era o critério. Ele adotou um critério para os dois e, infelizmente, o critério era distribuir cartão. Mas, assim, gente, o ponto contra o Galo ia ser muito difícil de... Vai ser muito difícil de conquistar com titular, com reserva, com qualquer equipe que o São Paulo tem. Já ia ser difícil. Então, eu acho que o ideal mesmo é o São Paulo jogar leve, tentar pegar um ponto lá fora, entendeu? Por quê? Porque o Galo também vai poupar, né? Eles têm um jogo difícil na semana seguinte contra o Flamengo, né? Eles ganharam do Flamengo, mas o jogo não tá decidido, né? Eles vão jogar no Maracanã, né? Eu acho que a situação nossa até tá um pouco pior, né? Mas a deles também não tá fácil, não. Jogar contra o Flamengo no Maracanã, então eles vão poupar. A diferença é que eles vão poupar, vou botar o time em reserva deles, que ganharia talvez o nosso titular.
Eles têm o Emelec. Eles têm o Emelec essa semana. Porque eles trouxeram o empate. Exato. Então, assim, você fala, mas é o Emelec. Mas brinca. Brinca para você ver o que acontece. Libertadores, os caras acham um gol aqui, entra aquela tensão. Eles trouxeram o empate. É complicado.
E é foco, né, Sombra? Foco. Os caras não estão com foco neste momento no Campeonato Brasileiro. Então, pra gente, se a gente entrar leve, aí põe o Beraldo e o Luizão, porque não vão ter outros, põe o Miranda pra liderar essa molecada e joga com o que tem, né? Pô, joga com o André Anderson, a gente não vê o André Anderson jogar, né? Joga com o Éder. Eu até pouparia o Caleri, viu? Eu sei que o Caleri não vai jogar agora nessa quinta, mas o Calleri é importante para o São Paulo contra o Palmeiras.
Concordo.
Ali eu acho que eu nem entraria com o Éder nesse jogo do Atlético Mineiro, não.
Eu não entraria com o Éder em momento nenhum da vida. É. Olha aí, o Ronaldo Oliveira, ele fala que, Perrone, eu entendo a importância do Reinaldo, mas você não acha que é muito tempo de clube para um jogador comum?
Eu acho sim. Eu acho que se tivesse o melhor que o Reinaldo hoje, teria que trocar, entendeu? Eu gosto de que troque, sim. Mas eu acho que a culpa do negócio... Tem muita gente que fala, tem amigos meus que falam. Tem um amigo meu que foi para Goiânia com a gente. Ele fala que ele nunca deixaria um jogador do 6-1 tá até hoje em campo, né? É uma teoria dele, entendeu? Ele acha que o Reinaldo faz parte daquele jogo fatídico 2015 lá contra o Corinthians e não deveria estar em campo, né? Então tem essa também. Mas assim, o Reinaldo, ele pode ser tudo, pode ser tudo. Eu repito, não morro de amores por ele, não sou do fã-clube dele, mas é um jogador que defende o clube e tem um pouco desse fator decisivo aí, ele sabe cruzar. Eu acho que se o Reinaldo, se a gente aproveitar bem o Reinaldo num tempo aí, ele consegue trazer muita bola perigosa para o Calleri, para o Luciano, para quem estiver na área quando tiver uma bola parada. Futebol hoje em dia é bola parada também. Então você, olha, tem que ter uma boa bola parada.
No fim de semana, a gente estava fazendo a transmissão do jogo do São Paulo, foi ontem mesmo, e lá na Energia, e o Marcelo Lima, ele trouxe todos os jogadores do São Paulo perguntando: renova ou não renova? Porque tem vários jogadores aí em fim de contrato. E quando surgiu o assunto Reinaldo, eu pensei assim: olha, se fosse o São Paulo velho de guerra, do DNA vencedor, não renovaria. Mas esse novo São Paulo quebrado, se eu não renovar com o Reinaldo, eu vou ter poder para trazer alguém no mínimo igual ou melhor? Se não for trazer ninguém melhor, fica o Reinaldo. Porque qual o nosso poder hoje? É aquela coisa, vai renovar com o Igor Vinícius? Eu não renovaria, mas assim, se for embora o Igor Vinícius, vai trazer alguém melhor que o Igor Vinícius? Tem como trazer alguém melhor? Essa é a grande questão. Eu acho que assim, ninguém é apaixonado pelo Reinaldo. Não existe assim. Depois que ele se aposentar, não vai ter fã-clube do Reinaldo. Ninguém vai num evento porque o Reinaldo vai participar. Mas, cara, pro patamar hoje do São Paulo, quer queira, quer não, ele tem uma importância hoje nesse cenário tricolor atual. Ou eu tô enganado?
Fez até tatuagem da taça do Campeonato Paulista, pô. Vamos respeitar o rei.
Olha aí. Essa questão é o momento que o São Paulo vive, né? Ah, não quero mais esse, tá? Mas assim, vai trocar, para trocar porcaria por porcaria, fica com o que tá.
Pode falar. Bom, é assim, ó, eu vou falar até. A gente foi para Goiânia com uma galera, e nessa galera tinha uma boa parte de torcedores da casa dos 30 anos. Tá, isso é. Não viram, como a gente viu, não viram o São Paulo dominante, não viram o São Paulo bicampeão, no máximo viram o São Paulo campeão de 2005, em aquela fase não eram, e depois só tomaram pedrada. Você acredita que assim, a gente tinha lá a galera dos 50 anos, 40, 50 anos, e a galera dos 25, 30 anos? A galera dos 25, 30 anos, acreditem no que eu vou falar. Eles acham que o elenco do São Paulo é bom, eles acreditam, eles acham que pode ganhar título, eles acham que pode ganhar o Campeonato Brasileiro. Tem gente lá que falou para mim que poderia ganhar o Campeonato Brasileiro. Tem gente que está satisfeito com o elenco que tem, precisa só melhorar o time, trocar técnico, essas coisas. E a gente fala, gente, o elenco do São Paulo é um elenco de razoável para bonzinho, não é bom. É um elenco que, pô, vai se ficar em sexto, quinto no Campeonato Brasileiro, tá ótimo pro elenco que tem. Tá ótimo.
Diga, Senna.
Não, é que assim, hoje em dia, infelizmente, até, eu falo isso, embora eu trabalhe com isso, mas assim, hoje em dia existe um manual para o jogador ser bem quisto, né? Ele às vezes não precisa nem jogar bola, ele precisa ser bom em mídias sociais. Se o jogador for, como a galera chama, resenha, se o cara for popular, ele vai ser defendido, né? Então, assim, eu já vi discussões assim que eu olho nos comentários do arquibancada e eu falo, não é possível, eu vou pingar ácido no olho porque eu li essa desgraça aqui. É fogo. Dá um desespero, assim. Que aí você vê assim, os comparativos de jogadores que eu falo, não é possível. Isso aqui é...
Mas vocês veem, cada um tem uma maneira de ver o futebol.
Não, é.
E tem muita gente que realmente... E assim, ó, só para o pessoal que está ouvindo a gente não achar que a gente também não... somos os mensageiros do inferno, não é isso também. Mas assim, uma coisa é você torcer no jogo para que o São Paulo ganhe. A outra coisa é você acreditar que esse elenco aí, de uma hora para outra, ele vai começar a ganhar 8, 9 jogos seguidos, vai liderar e vai começar a administrar até ser campeão. É bem diferente uma coisa da outra. Por isso que eu falo, né? Falei da outra vez lá, o pessoal pegou no meu pé no Twitter, que o Marcos Guilherme, nesse elenco aí, ele é importante, ele tem a sua importância. É mais ou menos o que o Sombra falou, dentro do contexto, o Marcos Guilherme, neste elenco, ele é um operário velocista, atacante que pode ajudar bastante a equipe em determinados momentos de jogo, em determinados jogos que a gente precisa de um jogador para abrir o campo e para apostar corrida, para fornecer bola para o Calleri e para o Luciano. Então, assim, qualquer coisa que vier, um pouquinho de técnica, um pouquinho de velocidade, um pouquinho de raça, para esse São Paulo aí, que muita gente se contenta, né, com este São Paulo, vai dar certo, vai dar certo, vai ajudar.
Olha aí, o Rodrigo Malavase. Pergunta complicada para você, Senna. Olha aí. Nelsinho, Serginho, Júnior e Reinaldo, eles cabem na mesma prateleira?
Acho que isso resume tudo para quem tiver.
Aliás, tenho certeza que para uma galerinha mais jovem, o Reinaldo, se ele não está sentado nessa mesma prateleira, ele está quase. Para uma boa parte da torcida mais jovem. Porque é o que viu ser campeão, gente. É. O Reinaldo foi campeão paulista.
É falta de parâmetro, é falta de ter conhecido. E não é culpa deles.
Não, eu também não... Não é culpa,
porque eles não existiam na época que a gente tinha time de verdade. Essa é a questão.
Sombra, tem muita gente que nasceu numa época e que vive numa época que o São Paulo não é protagonista. Claro. Assim, como se no ano passado, é como se lá nos anos 90 a gente fosse torcedor do Botafogo do Rio de Janeiro, sabe? Já nasceu acostumado de que não vai ser protagonista, que não é mais protagonista de nada. Tanto é que o Botafogo agora deu uma respiradinha de dinheiro, tá lotando estádio. Por quê? Porque eles nunca viram isso, Sombra. Eles mais jovens, né? A galera de 30 anos do Botafogo nunca viu isso na vida. Não é culpa deles.
Aliás, é uma coisa interessante para a gente debater depois. Quando que a gente vai conseguir ter estádio cheio com ticket médio alto? Né? Mas olha, em relação à proposta aí do Rodrigo, sobre mesma prateleira, eu acho até que aqui são 3 prateleiras distintas, na minha opinião. Acho que até são 3. Na primeira, o Serginho, o Júnior, na segunda, o Nelsinho, e na quarta, não na terceira, na quarta, o Reinaldo.
Vocês esqueceram aí, tem um cara bom aí para essa prateleira também, que é o Leonardo, né?
Sim. Não, Leonardo, para mim, é primeira.
Não, mas Leonardo. Serginho e Leonardo, para mim, são os 2 melhores laterais da história do São Paulo, para mim.
Certamente. E não vamos esquecer ainda que teve Marinho Chagas.
Sim.
Né? Não vamos esquecer. Teve gente boa demais, né? O Reinaldo tá no patamar do Ayrton, que jogou em 80.
Você pega assim, por exemplo, falando de direita e esquerda, né? Por exemplo, eu vi que alguém não gostou quando eu falei do Igor Vinícius, tal, mas para mim, por exemplo, o Igor Vinícius, ele tem o mesmo nível do Douglas, para mim, né? O Douglas, que não deixou saudades, ninguém nem lembra mais onde está, o maior feito foi ir para o Barcelona. Se você pegar os laterais recentes do São Paulo, o Reinaldo está um pouco acima, sim, claro, de um Igor Vinícius, de um Douglas, eu acho que ele joga mais, claro. Mas, assim, não dá para a gente colocar nesse patamar, nesse nível, né, falando sério. E isso eu não falo, por exemplo, da parte pessoal. Eu acho que o Reinaldo é um cara que ele se esforça, é um cara que ele honra, né, o que ele está fazendo, é um cara que ele não me parece fazer corpo mole e tal, mas, tecnicamente, infelizmente, não é um cara que, assim, infelizmente, São Paulo precisa para mudar de patamar. É o que tem para hoje, né? É. E alguém comentou também uma outra coisa que eu achei interessante. Às vezes, por conta de nome, por conta de pesos, ou feitos recentes, ou por ser popular, muitos desses jogadores inibem com que treinadores coloquem ou testem jogadores da base. Para mim já é um lucro gigante você testar o Wellington como ele vem sendo colocado no último ano, sendo que até o ano passado, por exemplo, com o Crespo, o Reinaldo era incontestável, não tinha possibilidade do Reinaldo ir para o banco. O Crespo começou a testar o Wellington, começou a colocar o Reinaldo fora, o Rogério também. Isso já é uma coisa diferente dos últimos anos, né? E, queira ou não, esses nomes acabam, sim, inibindo, por exemplo, um cara da base que pode surgir, pode ser uma boa, mas ele não chega nem a ser testado. Como foi o caso, um exemplo, que eu não sei se é bom ou ruim, ele até foi expulso ontem, né? O Natan, que foi emprestado lá para o Curitiba, lateral direito, a gente não sabe se o cara é melhor que o Moreira, se é um cara que pode ser melhor que o Igor Vinícius, não sei. Mas a gente não vai saber.
Sombra, seco para você, em que lugar da sua prateleira estaria o lateral Denis?
Ah, bem baixo, né? Na prateleira
junto
bem
com
baixa.
O Reinaldo?
Não.
Um pouquinho abaixo do Reinaldo.
Não, gente, não, é sério. O Reinaldo, tadinho, nem merece essa comparação, né, meu? O Reinaldo tá acima do Denis em todas as hipóteses, não tem como. O
Denis tem dois feitos históricos, um que ele ajudou a Inter de Limeira a ser campeão quando ele estava no Palmeiras, e ele deu um chapéu no Maradona.
Exatamente. Exatamente.
Olha, isso o Reinaldo não fez.
É. A galera aqui, eu estava botando na tela aí, foi lembrando, Ronaldo Luiz, inesquecível. Que eu acho que Ronaldo Luiz...
O anjo da guarda.
Ele fica numa segunda prateleira tranquila, onde tem o Nelsinho, eu acho que fica. Lembraram aí de um outro jogador que, sei lá, até ofensivamente, eu acho ele melhor que o Reinaldo, Gustavo Neri.
O Lúcio também lembraram aqui, né? O melhor lateral do mundo.
Ó, né, mais um
aqui. Lembrado.
Gente, a gente teve lateral esquerdo bom pra cacete. Olha, mais um aqui na tela, aqui. Fábio Aurélio.
Fábio Aurélio. Jogava bem.
Jogou bom muito jogador. Bom. Fez a carreira dele na Europa, praticamente, né? Saiu de São Paulo cedo.
É verdade.
O Gustavo Neri, se não fosse aquela, com perdão do meu francês, naquela cagadinha lá contra o Once Caldas, chegou a jogar até de goleiro, né? Ele jogou bem aquela Libertadores de 2004. 2003 ele jogou bem aquele ano quase todo. Era um cara assudo bem até no ataque mesmo. É que ele era limitado, mas assim, ele tinha uma entrega tipo a do Belete, assim. Era um cara que não tinha bola perdida, né?
Concordo. Muito bem. O que vocês esperam agora para quinta-feira? Susto ou tranquilidade?
Tranquilidade, eu espero, viu? Eu acho que mesmo com a equipe sem o Caleri, sem o Rodrigo Nestor e sem o Igor Vinícius, o São Paulo, se fizer o arroz e feijão, o São Paulo passa e até com certa tranquilidade. E falo para vocês por quê. Porque assim, se para o São Paulo tá difícil, vamos dizer assim, imagina para os caras. Os caras estão com dois atrás para vir jogar no Morumbi, entendeu? Então não é. Gente, a gente tem que pensar também no que os caras estão pensando, né? Pô, nós vamos pegar o São Paulo, tricampeão do mundo. Tudo bem que a gente não é mais o que a gente era antes, mas para os chilenos, vai ser uma pedreira enfrentar o São Paulo no Morumbi. Então, assim, é jogar leve, vamos jogar com 11, são 11 contra 11, então vamos jogar leve, vamos montar uma equipe que consiga rodar um pouco, e assim, eu acho que, pô, um 1-0, um 2-0 para o São Paulo, até mesmo um empate, tá bom, sabe? Seguimos e nos preparamos aí para o fim de semana e para o jogo do Palmeiras, que teoricamente é o que mais vai nos dar trabalho agora.
Em tese, o time para quinta seria, vamos especular, Jandrei, É, o Rafinha não sabe se volta, né? O Rafinha, a gente pode não ter um lateral direito de origem aí.
O Moreira voltou da amidalite, né? Que ele estava fora, mas também sem ritmo de jogo, né? Então.
É. Então eu não sei o que, que pode acontecer em relação à lateral direita. Zagueiro, nós temos problema de zagueiro?
A gente, para esse jogo, não tem, acho que a suspensão. Não lembro se o Diego Costa estava suspenso também.
Não, acho eu que... acho que não.
Acho que só no brasileiro. Acho que
não. Não, é. só três jogadores não estão suspensos. O Nestor, o Caleri e o Igor Vinícius.
Bom, então em tese você pode jogar com os três zagueiros. Sim. Eu não sei se de repente ele pode até querer jogar numa linha de quatro atrás, colocando o Diego Costa como se fosse um falso lateral, Miranda, Léo e aí Reinaldo ou Wellington. Acho que é mais ou menos isso, né? Isso. Aí pro meio de... Você não tem Nestor, né? Você não tem o Nestor.
Não. Você vai com o Gabriel, porque o Gabriel não joga no domingo.
Isso.
Né? Então você vai com o Gabriel. E aí você pode ir com o Igor Gomes como um segundo volante. Já jogou várias vezes como segundo volante. Então pode ser que seja o segundo volante. Por quê? Porque o Patrick joga. O Patrick pode jogar. Então você pode formar o meio-campo com o Patrick também. Né? E você pode ter mais um meio-campista. Ou então você tem os dois atacantes. Né?
Eu acho então... que ele coloca o Rigoni capaz de colocar ou como atacante ou como esse meio atacante ali junto com o Igor, porque o Patrick ontem ele já meio que poupou, né?
Depois do eu acho que ele vai jogar com dois atacantes. Sem o Caleri, tem que ter dois caras para fazer pelo menos um meio Caleri lá na frente, entendeu? Se o Luciano não dá para jogar só com o Éder, na... o Luciano eu acho que joga.
Eu acho que ele vai meter Luciano e Éder.
Eu acho que pode ser. E aí você... Então vamos fazer. Jandrei, Rafinha ou Moreira, os três zagueiros, né? Diego Costa, Miranda, Léo e o Reinaldo, ou o Wellington. Aí a gente tem o Gabriel e tem o Patrick e o Igor Gomes.
E tem a situação também de, se você quiser, colocar o Pablo Maia e avançar o Gabriel.
Também.
Também pode, mas acho que ele não abre mão do Igor Gomes. Eu acho que ele não vai abrir mão.
Jamais.
Pode abrir mão até do Patrick, mas do Igor Gomes eu acho que ele não abre, não. Porque alguém tem que dar dinâmica no meio, alguém tem que correr. Também não morro de amores, não sou fã-clube do Igor Gomes, mas é um jogador que faz essa função, dá um pouco de dinâmica nesse meio campo, né? E eu acho também que vai fazer bem pro São Paulo, ou até pro Nestor, ele sair um pouquinho do time. Ele sai um pouco do nessa quinta-feira e nesse domingo, pô, põe a cabeça no lugar, se prepara, sabe? Como o Gabriel se preparou. Tem uma galera que falou uma coisa que eu acho muito legal, não sei se o Senna também colocou no arquibancada ou não, o Gabriel lembrou que ele é uruguaio, né? Porque até então ele não lembrava que ele era uruguaio. Quando ele começou a lembrar que ele era uruguaio, ele começou a jogar bem.
Tem um amigo nosso que ele fala que pegada. Tem um amigo nosso que ele fala que ele era uruguaio não praticante.
Então, pô. O Gabriel tem que ser isso aí que ele tá sendo agora, né? Ele não tava assim, por isso que ele tava perigando até de não renovar o contrato, né? Sim. Agora eu já não sei, porque a gente não tem mais o Luan, né? O Luan, infelizmente, vai demorar para voltar, se voltar, né? O tal do Colorado não joga, né? Tem jogadores aí que acho que não vão jogar, mas que podem compor o banco aí. O Nicão, né, tá voltando. E o Thales tá voltando também. Acho que não vão ser titulares, mas podem entrar no decorrer do jogo da Católica, assim, dependendo do resultado.
Até para pegar ritmo para domingo.
Provavelmente para rodar um pouquinho.
Provavelmente
alguém vai ter que jogar domingo. O importante é a gente preparar esse time para quinta-feira que vem.
Isso
é o mais importante.
Alguém responde, Luiz Gomes, por que o André Anderson não tem chance nunca?
O próprio Rogério respondeu, né? Que enquanto ele não tiver a compreensão coletiva, ele não vai se jogar tanto tempo. Foi o que o Rogério falou. Eu entendo que o André Anderson não guarda a posição, né? Do que o Rogério joga muito com o jogador posicionado.
Que é uma coisa que eu acho contraditória, porque assim... O Rigoni não vem cumprindo nenhuma função do que é pedido a ele, por exemplo, né? Nas chances que ele vem tendo, o Rigoni não vem apresentando nada. Então, assim, a não ser que seja uma coisa indisciplinar, que a gente não saiba, que pode pode acontecer, ninguém está sabendo, sei lá. É, eu acho que, pelo menos, para a gente saber se ele é ruim ou se ele é bom. Eu acho que tinha que ter.
Eu também acho. Né? Eu também acho, mas o Rogério explicou dessa forma, né? Eu tendo a confiar nele, né? Acho que a compreensão tá. Eu queria muito ver o André Anderson, porque eu acho que ele poderia jogar, por exemplo, ele poderia ser um segundo atacante no jogo de agora, de quinta-feira. Podia jogar um pouquinho mais adiantado, entendeu? Não sei, né? Eu concordo com você.
Tem uma pergunta boa aqui, eu acho que vocês têm a solução. Vamos ver. O Leandro Rezende fala assim, eu sou de 87, como tornar esse time protagonista novamente? Pelo menos estamos no caminho certo?
Olha, a teoria, Leandro, é que a gente salve o dinheiro nesse ano, que a gente não faça contratação midiática, não gaste dinheiro, para talvez no ano que vem ou em 2024 a gente tenha dinheiro para a gente formar um time melhor. Essa é a tendência. Eu, sinceramente, eu não sei se a gente está no caminho certo. Espero que a gente esteja nesse caminho de salvar um pouco do dinheiro, melhorar um pouco financeiramente e voltar a investir em um ou dois jogadores que façam a diferença. Porque nesse time aí, quem faz a diferença aí é o Caleri. O Luciano voltou a fazer gol, então melhor, um pouco melhor para a gente. E o Arboleda que está machucado.
É complicado porque assim, a gente está realmente numa draga financeira enorme. Essa semana passada aí foi aprovado pelo Conselho mais 3 empréstimos aí, que totalizam uns 25 milhões para dívidas mais urgentes. Então você pega empréstimo, paga a sangria lá de alguma coisa mais urgente, mais grave, vai negociando e tal. E isso é um problema, porque você começa a ficar no mercado sem crédito, né? Você começa a ter que pedir empréstimos com juros que são ou taxas muito mais altas do que o normal, porque você está em necessidade. Então, assim, a dívida do São Paulo cada vez ela cresce mais, a gente ouve números diferentes, não conseguimos, pelo menos eu, não consigo confiar em informações que são passadas, porque sempre me parece que falta transparência. Então, acho que sem saber exatamente até o valor da dívida, para mim ela já é muito mais alta do que vale, por exemplo, o Morumbi. Não significa que o São Paulo tem que vender o Morumbi ou fazer algo do tipo. Mas assim, quando chega nesse ponto, que ela começa a ficar maior do que alguns patrimônios que você tem, a coisa é muito grave, é muito séria. Quando o São Paulo não conseguir resolver essa sangria, essa hemorragia financeira, que já vem de longa data, de muito tempo, né? Vai ser muito difícil São Paulo ter bala na agulha para contratar gente, para contratar jogadores, ainda mais pelo histórico que a gente tem de contratar errado, de gastar dinheiro errado. Então, é temeroso. Eu sei que às vezes é ruim ouvir isso, soa muito pessimista, mas infelizmente a gente precisa ter noção de onde a gente está antes de cobrar, troca o técnico, vende esse aqui e traz fulano. Não é assim, infelizmente.
Falando de números, o São Paulo botou no orçamento dele, se eu não me engano, que ele precisava realizar no mínimo 150 milhões de reais em vendas para empatar. 150 milhões de reais em vendas. E se empatar, a gente passou um ano enxugando gelo. A gente passou um ano enxugando gelo. Lembrando que no ano passado a gente aumentou em 106 milhões o déficit. Então, assim, para ficar no patamar 2021, a gente precisa vender 150 milhões de reais. Aí vamos supor que venda 160. Tá, ok. Você diminui, você tem um superávit de 10 milhões de reais. O que você vai fazer com 10 milhões de reais? Aí você fala, não, Sobra, podia ser pior, podia dar negativo. Como que você vai dar upgrade na qualidade do time de futebol com 10 milhões de reais? Digo mais, nem com 100 você vai dar upgrade. Com 100. Porque você tem que ter, adquirir direitos econômicos, que são caríssimos. Esses jogadores vão vir. E se você vai comprar jogador caro, o salário é alto também. Eu, sinceramente, gente, eu sou... Bom, isso vocês sabem, né? Eu sou muito descrente de que o São Paulo possa se recuperar sem uma grande injeção de valores. Não estou nem aqui discutindo nem se é SAF, se é mecenas, se é um Paulo Nobre São Paulino. Não estou nem botando em questão isso. Eu acho que se não chegar alguém com muito dinheiro e falar, bom, acabou a brincadeira, vamos resolver, vamos sanar aqui as dívidas e agora mais uma puta grana para montar time de verdade, porque se o São Paulo não tiver time forte, a gente não vai vender ingresso ao ticket que precisa ser vendido. Se o São Paulo não tiver time forte, a gente não vai conquistar título. Se não conquista título, o torcedor não vai e não paga por ele. E você não aparece o tanto que você precisa para poder vender a sua camisa à altura do que você precisa. A gente falou bastante disso aqui. Palmeiras e Corinthians, até por circunstâncias diferentes, o ticket médio do ingresso deles é muito mais alto. É muito mais alto, né? E eu acho que se não tiver uma injeção de valores, só nessa economiazinha aí que ficam fazendo de tipo... troca dívida por dívida, ah, vamos economizar 10 milhões. Eu, sinceramente, não acredito nessa possibilidade. Acho que a gente vai ficar enxugando gelo só para não abrir espaço para alguém vir realmente e bancar o futebol do clube.
E muita gente comenta, às vezes, quando a gente faz live lá no arquibancada, quando tem algumas coisas assim, o pessoal fala, pô, mas o Corinthians está devendo 1 bilhão do estádio, mas não sei quem, tem time que consegue ganhar título nos últimos anos. O Atlético está devendo 2 bilhões, sei lá, não sei o que, e acontece isso. Mas o problema é que, assim, por mais que a gente esteja num país onde, infelizmente, não se cumpre algumas regras, porque, por exemplo, num país sério, onde a lei é cumprida, muitos desses clubes que devem ou teriam fechado as portas, ou teriam começado do zero, como foi o Rangers lá na Escócia e outros, né? Não é o caso. Só que, assim, por mais que isso aconteça, você não tem poderio financeiro, você não tem bala na agulha. Um jogador hoje, que seja, vai, por exemplo, vou citar um exemplo aqui que não é especulação de São Paulo, mas você pega aí o Luis Suárez, ele já está numa fase descendente da carreira, mas ainda é um cara muito bom, né? Se o São Paulo fosse tentar disputar aí uma contratação desse cara, primeiro que ele talvez não visse mais o São Paulo como primeira prateleira, primeira opção, né? E aí o São Paulo ficaria atrás de um Palmeiras, de um Atlético, de um Flamengo, de um Corinthians até, para contratar. Então, sendo a quinta opção, porque o São Paulo não tem como pagar, se o São Paulo consegue fazer uma estratégia de marketing e fala, putz, eu tenho a bala na agulha para contratar o Luis Suárez. Imagina a ciumeira que gera num elenco onde você está devendo direito de imagem, você está devendo coisa do ano passado, premiação do Campeonato Paulista, tem coisa que está pendente com funcionário, né? Então, você gera uma série, uma cascata de erro, uma cascata de problemas, que depois, lá na frente, começa a respingar no gramado, no campo. Então, a situação ela é muito complicada, ela é muito complicada mesmo. Você tem que primeiro, assim, é que nem qualquer cirurgia, você tem que estancar a hemorragia, não adianta você continuar costurando, operando a pessoa, e ela sangrando lá, que ela vai morrer. É mais ou menos o cenário.
O São Paulo tem alguém com hemorragia e a bolsinha de sangue botando, né, fazendo transfusão. E não consegue curar a hemorragia e daqui a pouco não vai conseguir sangue também pro paciente.
Exatamente. Exatamente.
O Daniel ficou...
Mas eu sou... eu sou a favor do São Paulo não contratar nenhum medalhão nos próximos 2 anos. Sou a favor do São Paulo só contratar operário e a gente tentar aí, com esses operários, a gente tentar formar uma equipe como a gente conseguiu formar em 2005. Lógico que a gente tinha o Amoroso ali, né? Mas a gente tinha até o próprio Rogério no gol. Mas a gente não, hoje em dia a gente não tem condição de trazer todos os nossos medalhões que a gente trouxe. Vide aí o Daniel Alves, não deram certo, porque a gente não tem marketing para isso, entendeu? Não adianta a gente pensar assim. Aí vai falar, ah, mas o Calleri é um medalhão. O Calleri não é um medalhão. Calleri veio por uma temporada não bem sucedida na Europa. Porque a ideia, a pretensão dos diretores do Calleri, lá dos empresários do Calleri, é que ele estivesse num Manchester United, ele estivesse num, sei lá, no Atlético de Madrid, que ele tivesse numa equipe de ponta, né, da Europa, e nunca teve próximo disso, né? Então o Calleri não veio nessa circunstância. E graças a Deus está dando certo aqui, né? Ainda não foi pago, né? Vai ser pago só no ano que vem. Mas assim, não traga. Acho que o Sobra até brincou, né? Ou falou sério, né? O Iago Pikachu, por exemplo, não vem para o São Paulo pelo nome. Não sei se foi você, Sombra, que falou, ou se foi o Senna, não lembro, foi um de vocês dois. Cara, mas tem que vir, cara. A gente não tem um Toró no banco. Então tem que vir um Pikachu também, pô. Não tem que parar com essa história. Tem que vir. Esse tipo de jogador tem que vir. Jogador que já mostrou que tem raça que funciona,
Então,
funcionaria num São Paulo.
mas o Daniel, você falou assim, tá uns 2 anos com o time operário.
Ah, eu
Eu
defendo isso.
não, não, tudo bem, eu defendo, perfeito. Mas vamos lá. 2 anos de time operário com o intuito o quê? De você juntar dinheiro para ter poder de chegar num terceiro ano e montar uma
É,
boa
você ir
equipe.
pagando a dívida, é verdade, isso.
Bom, muito bem. Agora é o seguinte: como é que a gente vai conseguir juntar dinheiro? Porque você tem que pagar a dívida e juntar dinheiro. Sendo que hoje, com o elenco que nós temos, que não tem medalhão e só tem basicamente jogadores. Vamos trabalhar com operários? A gente gasta 15 milhões de folha de pagamento por mês. 15 milhões, segundo eu vi informações recentes. 15 milhões. E aí você vai pegar elencos, talvez, tão operários quanto os nossos, quanto o nosso, por aí, e os cara gastando lá 7, 6, 8 milhões. Mas por ser o São Paulo, gasta-se 15. Aí você vai ver o Nicão da vida. Que, segundo informações que a gente leu na imprensa, R$ 600 mil por mês. Então, assim, eu fico um pouco descrente de que realmente eles vão montar um time operário pelo que vale um time operário. Não sei se eles vão conseguir, no prazo de 2 anos, enxugar a ponto de você somar um valor. Ó, em 2 anos a gente diminuiu a dívida e botou em caixa R$ 200 milhões, que é para trazer jogador. Porque, na minha opinião, o que vai colocar o São Paulo a ponto de voltar para um outro patamar, não é trazer os Daniel Alves da vida, não é. O que eu acho é que o que vai fazer é, olha, o Arrascaeta tá na praça, quanto custa? O Flamengo quer, o São Paulo quer. O São Paulo tem que ganhar disputa pelo Arrascaeta. Jogador que é jovem, que poderia estar na Europa, mas o time brasileiro bancou para ele nem ir para Europa. O São Paulo precisa o quê? Era ter ganho a disputa com o Corinthians e o Palmeiras em cima do Dudu. O Dudu é o grande jogador virada de chave, protagonista desse momento do Palmeiras. É um dos jogadores mais importantes desse momento do Palmeiras, né? Mas o Dudu não veio com 35 anos, o Dudu veio com 20 e poucos anos, né? Então você tem que chegar, pegar o jogador de fato que é bom, que tá no ápice da carreira, em oportunidade de chegar, pô, mas eu vou pagar R$ 60 milhões por esse jogador? É o que custa. Ou você vai ficar vivendo de trazer Daniel Alves, misturando Daniel Alves com Igor Gomes, com promessas de jogador? Não vai levar nada, porque esses caras não têm nem mais saúde para isso. Quando muito você tem um velho de 34, 35 anos. Que possa ser um ali dentro, tal. Hoje o futebol é muito atlético, né? O Palmeiras não tem um idoso lá dentro. O Palmeiras não tem um idoso. E o Galo, que tem de velho, é um cara que é o único idoso que corre no planeta, que é um monstro, que é o Hulk, que tá dando show no futebol brasileiro. Então, o Palmeiras, ele trouxe jogadores protagonistas na flor da idade, que custavam caro, pagando. O Dudu ganha 1,5 milhão por mês. Essa é a questão. Não é pagar 1,5 milhão por um jogador como Daniel Alves de 37 anos. É pagar 1,5 milhão por mês, porque esse é o novo patamar. É Gabigol 1,5 milhão, é Daniel Alves 1,5 milhão, é Pedro que ganha quase 1 milhão. Se o São Paulo quiser voltar a ser time grande, é assim que tem que ser. Olha, entramos no jogo, eu
Então,
sei que
Sobra, mas
você.
com que dinheiro? Com que dinheiro? Então,
Então,
a
mas
gente
estou
precisa
dizendo.
ter. É,
Não
precisa ter
tem.
dois.
Não tem, eles
Ou a
não fazem
gente.
nada para que a gente tenha.
Então, e aí tem outro ponto. nas poucas vezes onde o São Paulo fez loucura financeira nos últimos anos, porque assim, sejamos justos aqui, olhando bem friamente, número e tal, você pega a balancete ali, o primeiro ano da gestão do Leco, ele trabalhou até razoavelmente bem a equação de dívida. Você olha ali que foi até bem feito ali no comecinho, bem no comecinho. Depois surgiu aquela coisa de, puta, preciso ganhar um título, preciso fazer loucura, contratou a rodo, endividou, ferrou ainda mais o clube.
Foi a win, ali ele deu a win. Ele jogou tudo o dinheiro dos 3 anos dele em um ano só.
Exatamente, tudo que ele fez de bom.
Se desse certo, todos o dinheiro vindo de título, de colocação nos campeonatos, etc., ia voltar. Só que então, não voltou, porque o time aí, não deu certo.
E aí que tá, as poucas vezes onde o São Paulo fez loucura financeira com o que não tinha, ou com o pouco que tinha, ou se comprometendo para o futuro, fez errado. Pô, não dá para o São Paulo pegar e entrar num leilão por um micão. Não dá para o São Paulo ir lá brigar com o Inter lá e falar assim, não, eu cubro, porque eu vou trazer o Nicão. O Nicão não vai ser protagonista. Ele não vai ser o cara que vai mudar o São Paulo de patamar. Se fosse para um Arrascaeta, você fala, putz, caramba, não tem essa grana. Mas, cara, é o Arrascaeta. É um cara que vai dar uma organizada no meio de campo. Ah, é um, sei lá, é o Hulk. É o cara que vai arrumar o time do São Paulo ali naquele setor. Agora, você gastar a mesma bala ou mais, nunca vou esquecer, o São Paulo gastou mais no Pablo do que no Bruno Henrique. Tudo bem, na época podia ser uma incógnita, o Bruno Henrique estava um ano parado com problema de visão e tal, não sei o quê. Mas qual é o critério? Porque se você olha os scouts do Pablo, ele nunca foi um artilheiro, nunca teve uma média de gols alta. Se você pega jogadores que o São Paulo contratou depois, que no pouquinho, você junta tudo e faz um rombo financeiro, como é que se explica trazer um Chiesa, um Michael Suel, um Birubir, um Calazans? Você ter jogadores, assim, às vezes 6, 7 jogadores no mesmo empresário, sabe? E aí você vai ver o empresário, ele tem já contratos, tem um monte de acordo já com outros jogadores da base que nem subiram, sabe? Então tem muita coisa aí que, infelizmente,
eu falo para vocês, 2 anos sem nenhum medalhão, apostando em jogadores da base, continuando essa aposta em jogadores da base, indo no mercado da América Latina, tem muito jogador da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, do Chile, que podem vir jogar no Brasil tranquilamente, que seriam competitivos aqui dentro e que, teoricamente, receberiam muito menos de salário do que os atuais. Montar um time aguerrido, montar um time para você, para que a torcida se orgulhe desse time, porque, olha, a torcida do São Paulo é a única que a gente não pode reclamar. É a única que, na boa ou na ruim, está sempre lá no estádio, comparecendo, torcendo. Eu acho que essa, para mim, é a saída a curto prazo. E claro, né, tem que acreditar e torcer que todo esse esforço, pelo menos, sane boa parte da equipe, do clube. E óbvio, né, preparar a equipe, preparar o clube para investimento. Desse jeito aí, do jeito que está hoje, não, eu não vejo nenhuma possibilidade de investimento no São Paulo.
O pessoal, olha, que nem o Kleber fala, olha, o Nicão, ele não ganha como operário. Aí você vê, a diretoria do São Paulo, a meu ver, ela já fez bobagem quando contratou o Éder. Um jogador veterano que ganha muito. Aí, primeiro ano, você fala, não, primeiro ano lá do Belmonte, do Muricy, não sei o que lá, Orejuela, Éder, tá certo, olha, é a ansiedade de um novo trabalho, cometeram equívocos. Aí você vem pro segundo ano, e aí a gente tem que ver o Nicão. Então, se a gente quer ter time operário, a gente tem que ter salário de jogador operário, né?
Sim.
Não pode, claro, um clube como São Paulo gastar 15 milhões de reais mensais para ter um time ruim desse. Não pode, né? Até entendo que para você ter uma folha de pagamento de time competitivo de fato, estamos falando aí da casa de 25 milhões, não é de 15. Só que hoje, gastando 15, a gente está brigando com os times que gastam 7, 8, metade. Tem algo errado.
O Ricardo Flight aí, nosso amigo também, que também é blogueiro, foi blogueiro do Lance, ele fala um ponto que eu também defendo, apesar de ser totalmente utópico, na minha opinião, Ricardo. É, tem que fazer um projeto para que o CN fique no mínimo 5 anos no São Paulo, independente dos resultados. É um processo de reconstrução. Chega de trocar de técnicos. Eu concordo com ele, eu acho que tem que segurar o técnico, mas assim, é completamente utópico, porque se começa a perder, se perde o vestiário principalmente, é difícil. O jogador, se voltar contra técnico, o Rogério é mais difícil, né? Porque o Rogério é um patrimônio, né, da instituição. Mas assim, se jogador se voltar contra, o jogador não vai correr, o time não vai ganhar, e aí sobra para quem? Vai sobrar para o técnico. Mas eu concordo com você.
Concordo
com ele. Na teoria tem que ser isso.
Sim. É. E assim, que a diretoria tenha não só culhão, né, para manter um projeto, porque assim, uma convicção, né? A gente vai fazer um trabalho assim, a gente vai conduzir essa temporada e a próxima dessa forma. Tem que bancar as convicções e manter, para que quando numa derrota, no primeiro clássico apareça, não venha conselheiro encher o saco e os caras mudarem de rumo. Porque, infelizmente, a parte política do São Paulo, ela influencia demais. Então, quando o São Paulo está num momento ruim, a primeira coisa que aparece é conselheiro ali para encher o saco, que acha que manja de futebol, para falar, tem que demitir, tem que fazer não sei o quê, tem que tirar fulano, escala ciclano. E aí, naquela pressão por campanha política, por votos, eles cedem. Porque, assim, qual é... Só um detalhe rápido. Qual é a explicação sobre critério, por exemplo, de contratação também de técnicos que o São Paulo fez? O São Paulo errou muito nos últimos anos. Você sai de trabalhos que tem uma linha de conduta, aí você demite, tira tudo, traz um outro que não tem nada a ver com o anterior, que vai indo para outro ramo, outro rumo, e aí depois isso muda constantemente. A gente teve temporadas com 4 treinadores. Não tem como você criar um trabalho com resultado técnico em campo, resultado prático, né, em campo, se você também erra a mão aí, né? Então, assim, é uma série de erros, né? Seja gestão financeira, gestão de marketing, gestão de pessoas, gestão de gestão técnica. Então, assim, tudo isso precisa andar na mesma linha. É um trabalho que, para recuperar o São Paulo, leva anos. O Bandeira de Melo, no Flamengo, tomou pedrada, tomou xingamento de tudo quanto é gente, mas ele endireitou o Flamengo. Pelo menos conseguiu colocar nos trilhos, né? E vamos falar aqui entre nós, São Paulinhos, né? Todo mundo aqui ficou com um certo medo de falar, puta, o Flamengo se agora endireitar e ficar sem dívida, ferrou. Porque os caras têm torcida pra caramba, tem a mídia, tem potencial, né, financeiro.
O problema do Flamengo, o Flamengo é o São Paulo do Rio de Janeiro.
Exato.
Porque a grande vantagem do Flamengo em relação ao São Paulo é a receita deles. Eles têm receita até não acabar mais. Eles podem fazer a bobagem que eles quiserem hoje em dia, que ainda vão ter receita. É que lá atrás eles faziam muito mais bobagem que a gente. A gente tinha uma gestão controlada. Pô, pode 2008, 2007, saiu na Placar. São Paulo, referência do Brasil, referência do mundo. Então não faz tanto tempo assim. Agora eu queria só voltar com você uma coisa de técnico, né? Que vocês falaram de técnico. Nessa gestão agora, na gestão Júlio Cazares, eu acho que a gestão de técnico está sendo bem feita. Quando o Júlio entrou, ele fez ali a pesquisa lá deles, a entrevista dos técnicos, né? Fizeram uma coisa certa, que não foi demitir o Diniz logo na hora que entrou. Então, esperou terminar a temporada para ver se o Diniz ficaria ou não, aí tiraram o Diniz. O Diniz saiu no fim da temporada, como qualquer técnico que eu acho que deveria sair, se não perder vestiário. O Crespo foi uma boa sacada, foi campeão, perdeu o vestiário e aí tinha que sair, não tinha jeito. Ali a questão era de jogador contra técnico, e aí... O time já estava desandando, teve que tirar, botou o Rogério ficou para tirar o time do rebaixamento, né? Tirou, está ficando mais um ano agora, e assim, a gente vê nas entrevistas do Rogério que ele sabe do riscado, não é um técnico ainda tão, não é um técnico tão tarimbado, mas ele sabe do riscado, ele sabe do que ele está falando. Eu confio no Rogério quando ele fala, ele explica nos pós-jogo porque, o que, que ele está fazendo. Então, é mais para falar com o Flight também e para os nossos seguidores, que se o Rogério, se a gente apoiar pelo menos o Rogério, eu acho que a gente não vai sofrer tanto nesse ano como a gente sofreu no ano passado. A gente está falando aqui dos problemas estruturais do São Paulo, isso a gente fala em todos os programas, mas assim, na questão de futebol, eu acho que esse ano, apesar da gente não ter conquistado o Campeonato Paulista, o objetivo desse ano era chegar até a final, né, quando a gente põe um planejamento. Aí o objetivo da Copa do Brasil, se eu não me engano, é chegar nas quartas. Não sei se vocês têm essa informação, mas acho que a informação é nas quartas. E no brasileiro é chegar entre os seis, tá? E na Sul-Americana, se eu não me engano, era chegar até a final também. Então, assim, a gente está mais ou menos seguindo o planejamento. Não esperem um título. Se o título vier, vai ser ótimo. Vamos todo mundo para Paulista, lá perto do Sombra, comemorar. Mas, assim, não esperem que vai ser que vai ser fácil conquistar uma Sul-Americana aí com o elenco que a gente tem, com o time que a gente tem, que é muito difícil. Mas, pelo menos, eu vendo o macro, eu vendo o planejamento que tem, tá seguindo. A questão é, pô, São Paulo não é para seguir esse planejamento, São Paulo é para seguir mais. Mas, assim, neste ano, eu não vejo que São Paulo vai ter tanto sacrifício quanto nos outros anos, a não ser que tenha problemas de vestiário com técnico. Então, para mim, tem que apoiar o técnico.
Eu concordo em parte só nessa questão, assim, rapidinho mesmo, da gestão da diretoria acertar na manutenção do Rogério. Eu acho que sim, porque aí realmente é o cara que existe hoje para comandar essa mudança de conduta, de postura, de ideologia e, sei lá, botar o elenco também no lugar dele, que aconteceu isso já com o Crespo, com o Diniz, com a Aguirre, com o Cuca, e lá no passado. Eu acho que, assim, a diretoria, ela, na minha visão, ela não fez uma boa transição de Leco para Casares, porque eu acho que teve ali uma certa ânsia de ver o São Paulo na iminência de ganhar o Brasileiro de 2020. Então, eu acho que, ouvindo até de algumas pessoas lá, aconteceu uma certa corrida, assim, tipo, de quem que fica com os louros, né? Se o São Paulo for
Não
campeão.
devia nem, não devia nem ter trocado de presidente antes de terminar o.
Também
Teve o
concordo.
período, teve o lance da pandemia. A troca de presidente, ela, no estatuto, ela é correta, é no fim do ano, né? Só que naquele ano
Sim, foi atípico.
foi estendido 2 meses. Então,
Sim.
deveria, na teoria, se esses caras fossem espertos, né? Esses políticos do São Paulo lá fossem espertos, terminava o mandato e nomeava um novo presidente.
Isso. Então, assim, teve essa transição, para mim, ela foi meio equivocada e, para mim, de novo, eu sei que era uma solução emergencial ali a saída do Crespo, né? Realmente estava insustentável, né? Mas eu acho que aquilo ali é mais uma vez você dá o recado que o elenco pode fazer o que bem entender. Na hora que o elenco quiser não correr mais pelo treinador, o elenco fala assim: a gente não quer mais o Rogério Ceni. Então, agora ele...
Infelizmente, Senna,
Não, não.
infelizmente é o que acontece no futebol brasileiro, não é só
Não,
no
eu
São
sei,
Paulo.
estou concluindo. Para mim, assim, infelizmente, São Paulo estava no Z4, ali estava ameaçado a ser rebaixado, não tinha o que fazer, porque realmente era emergencial ali, né? Mas eu acho que, assim, quando isso chega nesse ponto do elenco escolher, você não ter, por exemplo, como bater de frente com o elenco, porque você também está devendo, né? Aí é um problema de gestão, problema de administração já de mais tempo, né? Então, agora, em tudo que você pontuou, eu concordo nesse sentido de, cara, seja por linhas tortas ou não, mas estão acertando em manter o Rogério. Nos momentos onde houve pressão, ah, tem que demitir, que o Rogério é estagiário, que não sei o quê, blá, 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 cara, em nenhum momento cogitaram a demissão. Eu acho que falta um pouco só, em alguns momentos, os dirigentes pararem de aparecer somente na hora boa. que quando São Paulo ganha o jogo, o pessoal corre para as mídias sociais, né? E quando tem um momento difícil, deixa o Rogério dar a cara a tapa lá para apanhar sozinho. Acho que falta só mais esse respaldo aí.
Ô Dani, vamos dar aquele recado da UZI 360?
Vamos, galera. UZI 360 do nosso querido amigo Laílton, que falou para mim que bebeu todas ontem, né, depois da vitória do Tricolor, falou que São Paulo agora vai arrancar para o título e que a gente aqui está por fora, que a gente não sabe nada de futebol. E ele tem certeza que o São Paulo vai ser campeão brasileiro aí com 8, 9 pontos de vantagem na frente de todo mundo. O Laílton tem a UZI 360. UZI360.com.br é a loja das lojas. O que, que é isso? É a loja que possibilita você ter uma loja e investir em estampas para camisetas e estampas para canecas. Você pode ter um tema, por exemplo, se você é pescador, você pode fazer canecas dos seus peixes preferidos, canecas temáticas de pescaria, e vender via UZI 360 para os seus amigos, entendeu? Pô, manda fazer lá um desenho dos peixes, imprime tudo nas canecas, e pode ser peixe, pode ser música, pode ser tudo que você quiser, até esporte, tem lá loja da NBA, tem loja dos nossos amigos lá, Arnaldo e Tirone, tem a loja do Semana Tricolor lá dentro, a gente vende lá nossas camisetas e as nossas canecas. Procura lá, UZI 360 e faça um negócio para você, faça um bom negócio para você com o Laílton. O Laílton vai te ajudar aí a crescer no seu negócio. E se você não quiser fazer negócio nenhum, vá lá e veja uma camiseta, uma caneca para você, temática lá do Semana Tricolor, ou do Arnaldo Tirone, ou de baixistas, ou da NBA. Lá tem um monte de loja bacana para você. Laílton, um abraço para você e nós vamos ser campeão sim, vai. Não vai ser do jeito que você quer aí, com 8, 9 pontos de distância, não. Mas a gente vai ser campeão sim, de alguma coisa.
Boa, isso aí. Muito bem, você que está assistindo, se está curtindo, gostou, deixe o seu like, inscreva-se aí no canal, recomende para os seus amigos são paulinos. Novo canal, Semana Tricolor. Vocês querem deixar um último destaque, gente?
Tem, Rony?
Bom, o meu destaque vai ser, assim, para a torcida, né? A torcida, mais uma vez, comparecendo na Sul-Americana, né? O clube anunciou aí mais de 20 mil vendidos, tá? Eu acho que a gente chega aí a uns 32 mil aí, de 32 a 35 mil. Né? É importante que a torcida abrace esse time, porque assim, fator predominante desse ano é a torcida junto com o time. E, na minha opinião, a torcida junto com o técnico também.
Isso aí. É importante mesmo, quem puder ir, né, compareça, porque o jogo também na TV só vai passar na Comebol TV, muita gente também não tem acesso, né? Então vale a pena, é um jogo bacana para a gente ver. Teoricamente, a gente vai um pouco menos pressionado com o placar, né? Então, vamos lá apoiar, que depois o São Paulo faz outros dois jogos fora de casa, então a gente vai demorar um pouquinho para ver o São Paulo no Morumbi de novo. Então, vamos lá, quinta-feira, São Paulo e Católica aí, se Deus quiser, para passar de fase.
E passando de fase, na minha opinião, São Paulo e Ceará será uma final antecipada. São Paulo e Ceará será uma final antecipada de Sul-Americana.
Eu estarei em Ceará.
Ah, não tenho dúvida.
Eu estarei em Ceará.
Não tenho dúvida nenhuma.
Eca e indo no Castelão para apoiar o Tricolor.
Mas, nossa, se for São Paulo e Groenlândia Futebol Clube, você vai estar lá na Groenlândia. Não tenho dúvida disso.
Não, mas ó, se for São Paulo Strongest, eu não vou, não, viu?
Não?
Não dá, não. Não, não dá. É muito trabalho para pouco cenário.
Mas as bolivianas são tão bonitas, velho.
Ah, Sombra, então eu vou dar uma passagem para você lá, para você conferir as bolivianas.
Eu tenho meu trabalho aqui na rádio, é impossível. Mas eu deixo aqui o meu apreço pela beleza boliviana. Tá certo, então. É isso aí. Gente, estamos encerrando aqui mais um Semana Tricolor, o episódio 24 aqui do Semana Tricolor. Nosso muito obrigado. Antes de irem embora, deixem o seu like, inscrevam-se no canal e compartilhem com seus amigos são paulinos, tá bom? Um abraço a todos vocês, valeu, até mais.
Valeu, Laílton. Abraço. Valeu.
Bem-vindos ao Semana Tricolor. Sombra, Senna e Perrone abrem a semana discutindo tudo sobre o São Paulo.